Podem sentar. Nós temos uma palavra para compartilhar. Glória a Deus. Estar na presença de Deus é algo maravilhoso. É muito bom. Eu estou muito feliz em estar aqui pela segunda vez pregando na Betânia, na Toca. Mas dessa vez, pela primeira vez como membro, né? E eu estava orando a Deus e Deus colocou uma palavra no meu coração. E o tema da palavra já está aqui. Espelho, espelho meu. Quem já ouviu essa frase aí, gente? Quem já ouviu essa frase em algum lugar? Aonde vocês ouviram essa frase? Na Disney. Ah, tem plaquinha. Vamos usar a plaquinha que o Giovanni gosta de usar a plaquinha. Quem já ouviu essa frase, coloca a plaquinha de sim. Ah, que bom, então. Tamo junto. Pode baixar. Essa frase, espelho, espelho meu, é uma frase daquele filme, ou daquele conto, daquela história, da Branca de Neve e os Sete Anões. Sendo que eu gostaria de entrar em algumas vertentes com vocês nessa noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, como já está falando, ele vai continuar falando ao coração de vocês, amém? Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus? Amém. Amém. Você já percebeu, eu gosto de comunicação, eu gosto de glória a Deus, eu gosto de aleluia, eu gosto disso. Amém. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que, no passado, os contos, eles eram histórias, narrativas que eram contadas não para crianças, como hoje em dia meio que ficou comum, né? Você contar a historinha da Branca de Neve, dos Sete Anões, da Bela Adormecida. Antigamente, os contos eram contados por pessoas adultas mesmo contando, porque elas iam treinando a sua oratória e elas iam, talvez, através dos contos, também disseminando conceitos, personalidades, sabe? E a forma de uma sociedade se viver. Então, eles meio que, através desses contos, iam moldando a sociedade na época. Então, todos esses contos que nós encontramos, se você for estudar um pouquinho sobre eles, todos eles têm uma história por trás. Não é simplesmente o lobo mau, não é simplesmente a Branca de Neve lá com os sete anõezinhos, que, inclusive, a turma hoje em dia lá da lacração está querendo proibir os anões. Então, vai ser Branca de Neve e os sete, eu não sei o que mais, né? Porque não vai ter mais os anões. Os anões estão sendo proibidos. Na verdade, eles estão querendo falar sobre os anões, são minoria, mas eles vão tirar o emprego deles. Então, temos um problema nessa situação. Mas, o que eu queria que você entendesse é: os contos são narrativas transmitidas de geração em geração e apresentam elementos que remetem à experiência da vida e o contexto de sociedade da época, e que vai se conectando também com a sociedade que nós temos atualmente. Essa frase acontece após, lembrando da historinha aqui, que talvez você ouviu faz muito tempo. Branca de Neve, ela tem um pai maravilhoso, um rei, a mãe dela morre, aí o pai, para não deixar ela sozinha, também estava precisando de alguém, quando ela está do lado dele, ele vai lá, se casa com uma mulher muito bonita. Mas essa mulher, segundo o conto, ela era uma feiticeira. E ela tinha uma prática, todos os dias, ela ia para frente do seu espelho, e naquele espelho era um espelho meio que mágico, e ela sempre perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita nesse reino do que eu? E todos os dias aquela mulher perguntava essa mesma frase. Só que chega um momento onde a história diz que aquela menina, Branca de Neve, está crescendo. E todas as vezes que aquela mulher perguntava, o espelho falava: você é a mais bonita desse reino. Até que chega um dia onde Branca de Neve já está numa idade mais avançada, e aquela mulher, ela chega, a rainha, para o espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém nesse reino mais bonita do que eu? E aí, quando nós vamos para a história do livro mesmo, não só do desenho, mas no livro, a resposta do espelho é muito interessante. O espelho, ele chega e fala assim: nesse quarto, a mais bela é você. É tipo assim, você está no teu banheiro lá, aí você está naquele dia, acordou na bad total, aí você vai para o banheiro: espelho, espelho meu, tem alguém mais bonita do que eu? O espelho: sim, nesse banheiro, você é a mais bela. Nesse banheiro, nesse recinto, você é o mais gato. E o espelho dá essa resposta para a rainha. E a rainha fica sabe, atribulada, porque ela nunca tinha escutado aquilo dali. Ela, não, mas eu quero dizer, no reino todo. Ela, não, no reino, rainha, no reino, existe Branca de Neve. Naquele momento, ela fica, sabe, possuída. E aí, naquele momento, pela história, ela começa a tramar tudo para poder acabar com a vida de Branca de Neve. Mas eu não quero contar sobre a Branca de Neve. O interessante dessa palavra está no tema dela. Espelho, espelho meu. Porque essa rainha, ela fica numa busca eterna pela beleza. E se conecta com aspectos bastante característicos da sociedade atual. Reconhecida completamente, uma rainha que todos os dias se olhava no espelho, e através daquele reflexo ela se via e só olhava para ela mesma. E perante quando ela olhava para todos do reino, não era por compaixão, mas era para saber se ela era superior a todas as outras. Isso é muito interessante, porque nós vivemos hoje numa geração, uma sociedade reconhecida pelo individualismo, uma sociedade completamente egoísta, uma sociedade completamente que tem o hiperconsumo consigo, que hipervaloriza, sabe, a estética, a aparência. A vaidade está presente completamente na relação da rainha com o espelho. E naquele momento ali, uma coisa que você precisa entender, o espelho, ele reflete uma imagem. E quando a rainha, ela olha para o espelho, ela está olhando para a imagem dela. Mas entenda uma coisa, a imagem que ela está vendo no espelho não é quem ela é. Vou deixar mais claro para você. Quando você vê você no espelho, aquilo ali é a sua imagem está refletindo. Quando você tira uma selfie, você não é essa coisinha que está aparecendo no celular que você acabou de tirar. Aquilo ali é uma imagem de você, mas aquilo ali não é você. Você é muito mais do que essa imagem. Você é muito mais do que essa imagem que está sendo projetada numa tela ou num espelho. Mas sabe o que é interessante? A geração de hoje, ela não vive mais uma vida com identidade, com características. Mas as pessoas começam a viver agora pela imagem daquilo que elas estão vendo no espelho. Ou daquilo que elas estão vendo numa câmera, num celular. É muito interessante que nós podemos fazer completamente uma conexão do espelho com o celular, sendo o celular um espelho contemporâneo dos dias atuais, onde todos os dias a rainha, ela acordava e ela olhava para aquele espelho, e naquele espelho ela via a imagem dela, a imagem que ela estava tentando construir. E hoje nós vemos uma geração de homens e mulheres, jovens, que estão o tempo inteiro tentando construir uma imagem. Semana passada, o Instagram teve um bug e os filtros saíram do ar. Sabe o que aconteceu? O número de selfies diminuiu também. Um monte de menino parou de postar nada, não postava mais nada. Não vai postar nada? Não, vou postar a paisagem, tá bonito o céu. Sabe por quê? Porque é uma geração que não se aguenta mais se ver. Você está enjoada da tua imagem. E por que você está enjoada da tua imagem? Isso é um assunto mais para frente, mas eu já vou tocar agora. Porque essa geração é uma geração que através da situação de você ficar o tempo inteiro olhando para o espelho, você começa a se comparar. Você começa a se comparar com fulano, a se comparar com Beltrano, se comparar com aquela blogueira, com aquele blogueiro famoso. E aí aquilo ali começa a te dar complexos. Porque você começa a querer ser como essa pessoa, mas você não tem o corpo que ela tem. Você não tem o rosto que ela tem. Você não tem o cabelo que ela tem. Você não tem o nariz que ela tem. E aquilo ali começa a te incomodar. Mas sabe o que acontece? Tudo isso era o que estava acontecendo com aquela rainha. A hipervaidosa rainha. A rainha, ela olha para aquele espelho. Era como se ela estivesse fazendo todo dia uma selfie. Naquela época, certamente ela olhava toda pomposa. Hoje em dia, ela estaria fazendo biquinho na frente do espelho para ver como que ela estava. E no momento que ela está olhando para aquilo dali, ela está vendo a sua imagem. E ela não vive mais por quem ela é, mas ela vive pela imagem que está sendo projetada e pelo que o espelho está dizendo todos os dias para ela. Nós vivemos numa geração onde as pessoas não estão mais sendo quem elas foram chamadas, Giovanni, para ser quem Deus os chamou. Mas você agora começa a ser aquilo que, aquilo que você está projetando para as pessoas. E o que está projetando para as pessoas é aquilo que você acha que você é. O jovem, eu lembro que eu era mais novo. E na minha época, a gente não tinha WhatsApp. Eu sou da época do MSN. MSN era maneiro. Se alguém não te dava atenção, você fazia logo tremer a tela. A pessoa tinha que falar logo contigo. Então eu ficava tremendo o tempo inteiro lá, até ela falar com você. E eu lembro que tinha uma parada que se chamava flogão. Quem é da antiga tá ligado. Flogão era um bagulho pra você só jogar foto. Era tipo um Instagram, mas old school. E aí lá no flogão, né, lá na cidade, comecei a postar e a gente começou a fazer várias amizades. E aí eu lembro, não esqueço disso. Eu fiz uma amizade com uma menina perto da minha rua. Só que a garota morava perto da minha casa. Então, às vezes, quando a gente ia para a escola, eu pegava o mesmo ônibus que ela. Detalhe, na internet a gente ficava conversando até 3, 4 horas da manhã. Quando chegava na hora que a gente contava o nome, oi, tudo bem? Tudo bem? Não tinha assunto. E eu ficava animado. Não, hoje não, hoje tem, vou conversar com a fulana, com o Beltrano, com o fulano, com o Beltrano. E a pessoa começa a viver uma vida que não é dela. E aí você vê que o mundo está tão doente, mas tão doente, que hoje só se fala muito em metaverso. Ah, vamos criar um metaverso para isso, para aquilo outro. Por quê? A pessoa, ela é tão infeliz com ela mesma que ela precisa projetar um boneco para esse boneco representar ela, e esse boneco ela começa a configurar do jeito que ela queria ser, mas ela não consegue. Porque são pessoas que estão vivendo pela imagem. Elas não vivem mais sabendo com aquilo que Deus te deu. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de você nascer, Deus ele já tinha projetado você. Deus ele já tinha preparado todas as coisas. Você não é uma obra do acaso para que você se perca na imagem que o mundo está vendo ou que você está expondo para o mundo. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais, na verdade, o que a Bíblia diz que você é. Como eu comecei no início do louvor, você é um filho amado, uma filha amada, alguém que Deus tem prazer. Mas você acha que as pessoas só gostam de você quando você posta aquela foto maneira ou quando você está usando uma roupa da hora. O mundo de hoje é um mundo que vive preso à imagem. É a geração selfie. Repara. Você hoje só pensa em você. Quando que a selfie está boa, gente? Quando você está bem na selfie. Tu tira foto com 5 pessoas. Tira foto com a tua família. Teu pai sai com a cara torta, mas você tá gata. É essa que tu posta. Tu tira foto com 5 parceiros. Um moleque tá com caolho, o outro tá com dente caindo. Você tá bem na foto, filho? É essa que vai. Porque o importante da selfie não é o seu amigo. O importante da selfie é você estar bem. Tô mentindo? Não sai de plaquinha, não. Hoje não surgindo. Porque a selfie, ela é um conceito que ela já muda, na verdade, como começou a fotografia. A fotografia era para tirar foto de paisagem, de outra pessoa. Mas agora nós vivemos numa geração onde o abençoado Steve Jobs, ele cria uma câmera frontal. E essa câmera agora é a câmera mais usada. O tempo inteiro você tirando foto. E aí o abençoado do Mark Zuckerberg, ele cria os filtros. E agora você não precisa estar com a tua cara amassada de manhã. Você pode postar linda e maravilhosa, maquiada, com cílios lá pro alto. Você, menino, sabe, afina o teu nariz, fica com a bochecha mais bonita, com a testa assim, assado. Até a régua já entra, o bigodinho fininho. E tá maravilhoso. Porque hoje é uma geração alimentada pela imagem. Você está preso na imagem que você está colocando para fora. E sabe o que é o mais barato nisso? Pessoas estão presas à imagem. Você está o tempo inteiro colocando a melhor imagem que você tem. Mas sabe o que acontece? Você posta aquela foto no teu Instagram. E aí passa alguns minutos, você tem 15 curtidas só. O que é essa foto? Ah, essa foto não deu certo não, vou arquivar. Não, essa aqui, sabe por quê? Porque você está esperando a aprovação das pessoas na imagem que você construiu. E é tão doido que isso mexe no teu dia. Você fica mais feliz quando você recebe 100 curtidas, 150. Meu Deus, estourei. A mãe está estourada, 300 curtidas. 3 mil visualizações no Reels que eu fiz dançando. Pai estourou, filho. Entenda uma coisa. Nós estamos presos à imagem que nós estamos construindo. Só que essa imagem que você está construindo é a mesma imagem que está desconstruindo quem você é de verdade. Diante do espelho, estamos em frente a um reflexo. A imagem que se projeta ali não é você, mas uma representação projetada de você. A selfie que você tira não é você, mas é a captura de uma fração de segundos de você. É interessante que, quando nós estudamos um pouquinho, tem uma história que, né, se tornou uma característica, um apelido. Tem pessoas que são narcisistas, correto? Narciso, segundo conto, ele está tão embriagado consigo mesmo, que chega um momento onde ele se acha o mais lindo, o mais belo do reino. E ele, a história diz que ele está indo para a beira do lago, e ele fica vidrado na imagem dele, a ponto de se afogar. Ele não estava hipnotizado com quem ele era, com quem ele estava se tornando, a pessoa que ele estava se construindo, mas ele estava embriagado com a sua própria imagem. Mas chega um momento que a sua própria imagem vai te consumir e vai te destruir. Nós vemos hoje, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer, sabe, queria ser influencer, ter milhões de seguidores, mas toda vez que eu vejo os famosos, tudo fazendo terapia, tudo com problema de alma, tudo com problemas internos, sabe por quê? Porque são pessoas que estão presas à imagem. Eu não esqueço de uma matéria de alguns anos atrás, uma atriz da Globo, muito famosa, ela tirou uma selfie sorrindo. E alguns anos atrás tinha, e eu lembro que eu estava na internet, e eu estava no Globo.com, vendo notícias em geral. E aí, no momento que eu estava vendo, eu tinha visto a selfie daquela menina sorrindo, que ela tinha aparecido no meu feed. Só que aí, um link lá, fulana de tal é pega chorando aos prantos no Leblon. Na mesma noite que ela postou uma foto sorrindo, e um monte de gente, linda, maravilhosa, tá perfeita, pele parece um pêssego, ah, você é maravilhosa, que corpo maravilhoso. O jornal, o paparazzo pegou, ela tava chorando depois. Porque hoje é uma das coisas mais comuns, você conseguir mentir e dizer que você está super feliz, como todos os dias você aparece na internet sorrindo, dando um bom dia para todo mundo, super animada. Mas quando você desliga o telefone, quando você para de fazer a sua selfie, você volta para a sua realidade de vida, e a sua realidade de vida não é legal. Você é uma pessoa complexada, você é uma pessoa cheia de problemas internos, você é uma pessoa que não se ama, você acha que as pessoas não te valorizam, você acha que o teu pai ou a tua mãe não te dão valor. Então é melhor você começar a viver preso na imagem. E aí você não se importa com o outro, o mais importante é você. Nós estamos diante de uma geração egoísta, uma geração que só pensa em si. Pensa comigo. Por que que tantas coisas estão acontecendo? Guerras, assaltos ao nosso redor. Tudo fruto do egoísmo. Tudo fruto do homem caído. Romanos 8:20. Explica um pouco desse excesso de vaidade. Explica um pouco também desse excesso de individualismo e egoísmo que nós temos. Romanos capítulo 8, no versículo 20, diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, essa vaidade, sabe, exagerada, exacerbada, que encontramos em nossa geração, tem como ponto de partida o pecado, que corrompeu a humanidade. E hoje, nós temos pessoas vazias, pessoas egoístas, mesmo, sabe, eu sei que é pesado isso, gente, essa palavra, mas é a nossa geração atual, adolescentes, jovens, sabe, vazios, que é só capa, é só imagem, mas estão por dentro completamente destruídos. Apelido essa geração de uma geração mimimi, mas a geração é mimimi porque a geração, antes de tudo, é uma geração que só pensa em si. Então tudo que o outro faz agora começa a afetar. Tudo que o outro fala sobre você é um problema, e aquilo dali, sabe, entra em você, enraiza, começa a enraizar na sua mente, e você começa a acreditar que você é isso mesmo. É, de verdade, você não tem valor. É, de verdade, você é alguém que as pessoas vão pisar em você, e você começa a aceitar isso. O mundo é hoje injusto, é injusto. Em diversas situações. Mas a geração de hoje, ela tem se prostrado à injustiça, em vez de se levantar para trazer a justiça de Deus. E por que a geração não faz? Porque nós estamos pensando em si. Nós estamos pensando em nós mesmos apenas. Por que que você só pensa em você? E só pensando em você, você está se perdendo. Por que que você o tempo inteiro, todos os dias, está olhando no espelho e falando, espelho, espelho meu? Existe alguém mais sábio? Existe alguém mais belo? Existe alguém que faz uma coisa, faz, posta melhor fotos do que eu? Existe alguém que faz isso melhor do que eu? Existe alguém? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, diz muito sobre os dias atuais. E é um dos textos mais fortes da palavra de Deus na minha concepção. Sabe, porém isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão, fala alto, pois os homens serão, em outras versões, os homens serão amantes de si mesmo, avarentos, continuando a leitura, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, pode continuar, desobedientes aos pais, será que essa geração está assim, gente? Ingratos, ingratidão, irreverentes, 4, 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí, Paulo, ele diz algo muito poderoso, tendo em forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. O conselho de Paulo para o jovem Timóteo é, Timóteo, foge de tudo isso que o mundo está vivendo. O mundo hoje é amante de si mesmo. O mundo hoje não dá mais valor à família. Eu converso com jovens há anos. Eu tenho escutado de jovens que falam que não querem mais, meninas que não querem mais casar. Homens que não querem mais ter família. Oh, não quero ter filho, não. Compre 2 pets, tá bom. Cara, entenda uma coisa. De tudo que eu falei aqui, existe alguma coisa que você não consegue encontrar nos dias atuais? Os homens são egoístas? São. Os homens são avarentos? São. Os homens são arrogantes? São desobedientes dos pais? São ingratos? Sim. Então, se isso tudo está acontecendo, você precisa dar valor ao que começa esse texto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias. Ou significa que Jesus Cristo está voltando. A volta de Jesus está próxima. E nós estamos vivendo os últimos dias, com coisas que nós citamos aqui acontecendo na maior. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, você precisa fugir disso, fugir desse padrão mundano, Timóteo, fugir do que o mundo está impondo para você, Timóteo. Eu penso que eu preciso que você entenda, o mundo, o homem é caído, se não for a graça de Deus para nos regenerar, para nos fazer nascer de novo, nós permaneceremos no pecado, nós permaneceremos, sabe, vivendo tudo isso daqui. Por que que tantas coisas estão acontecendo, gente? Porque os últimos dias chegaram. Ou você acorda para a vida, ou você vai se perder no meio disso tudo. E o que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, foge disso, foge desse padrão mundano, foge de ver essa vida fora dos padrões de Deus. Sabe, o espelho da madrasta, nós podemos compreender, como eu já disse, a tela do celular, que se tornou uma ferramenta tanto necessária como também mundana de vaidade. Quando ela diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. Está em jogo a competição da rainha em relação aos outros membros do seu reino. Ela começa a competir agora com a sua enteada Branca de Neve. Porque quando você começa somente a olhar para si o tempo inteiro olhando no espelho, o tempo inteiro preso aqui nesse espelho, você começa a se comparar. E aí, como eu disse, você vê aquele moleque super bem sucedido na internet, da tua idade, fazendo coisas que você nunca fez, vivendo coisas que você nunca viveu, colocando notícias que você sonhava em um dia colocar. E aí você fala, por que eu não sou assim? Por que eu não vivo isso? Onde está o meu erro? Eu estou errando em alguma coisa. E aí você começa a se comparar e você esquece do que Deus projetou para você. Pasme. Pessoas começam a olhar famílias de outros e aí começam a falar, nossa, a família do fulano. Olha a mãe da fulana. Toda vez que eu vou lá, ela faz Nescau quentinho para mim e traz biscoito. Minha mãe é só cinto na cara. E aí você começa a comparar na internet, com as suas amigas por perto. E você começa a desvalorizar aquilo que Deus deu de mais sagrado, que é a tua família. Eu preciso que você entenda uma coisa, tem pessoas aqui com 13, com 15, com 20, mais de 20 anos, vão passar gerações, você vai ter amigos na escola, na faculdade, no trabalho, mas quem sempre vai estar lá, independente da situação, é a sua família. Eu sei que você talvez já ouviu isso inúmeras vezes, mas quem vai estar contigo nos dias de problema não é a sua amiga, que fica até 4 horas da manhã conversando com você, é a sua mãe. Que você muitas vezes não valoriza ela só porque ela é muito rígida com você. E você começa a valorizar mais a mãe da sua amiga. Você começa a valorizar mais a mãe da fulana na internet, falando, nossa, eu queria essa família. Nossa, eu queria isso. Entenda uma coisa, isso é culpa dessa geração atual. Que está o tempo inteiro olhando no espelho e está presa se comparando o tempo inteiro com o outro. Não, mas o fulano está vivendo isso. Não, mas o fulano já está fazendo isso na igreja. Mas o fulano já está trabalhando e eu estou aqui ainda parado. Uma geração que não respeita mais pais e mães. Uma geração egoísta que só pensa em si. Você pensa tanto em você, que Deus, ele diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino. Mas hoje, a nossa geração, ela busca em primeiro lugar as suas próprias vontades. Então, se não é do meu gosto, eu não vou para a igreja. Então, se não é do meu interesse, eu não vou mais, porque eu tenho compromisso com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma prioridade. Eu vou porque o pastor está me chamando, porque o fulano me mandou, ou porque minha mãe está me obrigando, ou porque tem alguém que eu gosto. Mas você esqueceu de começar a buscar aquilo que é mais importante, buscar o reino. O reino de Deus tem que ser a sua prioridade. Quando você vive o tempo inteiro olhando no espelho, dizendo, espelho, espelho meu, esse espelho moderno, que é o celular, ele começa a te dar notícias, ele começa a te apresentar coisas, e aí você começa a ficar preso no conteúdo daquilo que ele está te mandando, e você começa a mudar completamente a sua mente. Quando você entra e fala, eu vou ficar só 30 minutinhos, depois eu vou estudar. Aí você abre o TikTok ou o Instagram. E quando você vê, passou 2 horas. Quem já viveu isso? Todo mundo, né? Sabe o que é isso? É o espelho que está te dando informação daquilo que você tem que viver. Não é mais você que toma conta da tua vida. Agora é o espelho que toma conta de você. Você não toma mais ações, sabe, em prol de você mesmo. Não, eu tenho que estudar, então eu vou parar meu tempo, eu vou estudar porque eu quero passar nessa prova. Mas aí você fica gastando tempo no espelho. E o espelho vai te mandando, vai te direcionando o que você tem que viver. O espelho vai trazendo pessoas para você invejar. O espelho vai trazendo pessoas para você olhar, meu Deus do céu, como eu estou acabada. O espelho vai trazendo situações que você fala, nossa, eu não sirvo para nada mesmo. Porque esse fulano aqui já está vivendo isso daqui e eu não estou vivendo nada. O espelho começa a montar, sabe, um quebra-cabeça sobre você. E você antigamente seguia aquilo que a palavra dizia. A Bíblia é bem categórica em diversos assuntos. Mas agora você começa a entrar no porém. Não, existe um porém sobre isso aqui. Não, isso aqui a Bíblia fala que é errado. Mas, ei, entenda uma coisa. Não existe mais quando a palavra diz que é. Se a palavra diz que é pecado, se a palavra diz que não é certo, é. Não existe mais, mas nós começamos a ser influenciados por aquilo ali que nós estamos vendo, por aquilo ali que nós estamos, sabe, o tempo inteiro absorvendo. Não só de rede social, mas você vai ver séries hoje em dia. E os contos naquela época, no passado, eram utilizados para, sabe, formar o pensamento de uma geração. A internet, o Instagram, TikTok, redes sociais, Netflix, Amazon e todos os streams da vida. Hoje eles estão trabalhando para transformar a sua mente, para que você não pense mais segundo o padrão da Bíblia, mas que você viva segundo o padrão do mundo. Romanos 12, 2 diz, para nós transformarmos o mundo através da renovação da nossa mente. Ou seja, nós não podemos viver como o mundo determina que nós temos que viver. Não é porque na série tal existe o casalzinho que você gosta, mas se aquilo ali vai contra a palavra de Deus e você está entendendo o que eu estou falando, você não pode ficar, meu Deus, que maravilhoso, que lindo. Não, está certo, porque existe amor. A Bíblia diz que é pecado, é pecado. Só que você está tão longe de Deus que você está sendo formado, formatado pelo espelho. O espelho está mandando você fazer coisas. O espelho está mandando você pensar em coisas. E você está sendo completamente guiado por ele. Eu já estou partindo para o final dessa palavra. O espelho, ele começa a colocar várias coisas. Sabe o que vai acontecendo? A geração que não busca em primeiro lugar o reino de Deus. A geração que não está fundamentada em nada. É uma geração que está fundamentada na imagem, ou seja, não tem fundamento. Automaticamente, o diabo, ele começa a jogar complexos dentro de você. Automaticamente, o diabo começa a colocar conceitos dentro de você. Automaticamente, o diabo começa a colocar, sabe, aquele desejo, sabe, louco de viver determinadas coisas. E aquilo ali vai nascendo uma ansiedade. Quando você vê, não se espera, você está se cortando nas madrugadas para tentar aliviar essa tensão. Ou você fica se machucando. Eu já vi diversos casos. Onde a pessoa, para poder fugir da dor, ela começava a se cortar. Arrancava a unha. Puxava cabelo. Fazia N situações. Se envolvendo em drogas, bebidas. Achando que aquilo ali vai te levar a alguma coisa. Repare, você está sendo formado num padrão mundano e não está percebendo. Nós sabemos que não existe pecado em ouvir uma música não cristã. Música mundana não existe. Toda música é da terra, nesse mundo. Não existe a música extraterrestre. Mas, eu não sei qual o estilo que você ouve, mas pela tua idade, possivelmente você gosta muito de ouvir rap, trap, coisas desse nicho. Aí tem alguns que vão pro sertanejo, tem alguns que vão para até algum pro mau gosto do funk. Repara, todas as estilos musicais em videoclipes, elas concentram no exibicionismo de ostentar carros, mulheres, homens. E aquilo dali você vai ouvindo e às vezes tem uma música bonitinha. O cara às vezes nem fala nada demais, mas ele está o tempo inteiro ostentando e aquilo dali vai mexendo contigo. Fala, caramba, eu também quero viver isso. Como que eu vivo nisso? Eu não sei se você já entrou numa favela braba mesmo. Deus já me permitiu algumas vezes em algumas favelas. E sabe, muitos daqueles jovens, eles estão ali pela glória, que dura às vezes alguns anos só. Está andando com um cordão de ouro, está, sabe, ostentando, vivendo exatamente aquilo que estão dizendo nas músicas de rap. Só que o cara da música de rap está ganhando dinheiro através de você ouvindo ele. O cara na favela, ele tá ganhando dinheiro através das drogas e se destruindo em menos de 1-2 anos. Porque ele não tem capacidade nenhuma de enfrentar, sabe, a violência que hoje é o Rio de Janeiro. Então ele vai morrer em combate. Aí nós vemos jovens hoje que querem ostentar. E aí entra o pior. Você vê um jovem, um cara metendo um tênis maneiro. Você vê um cara com uma roupa maneira. E aí você começa a pressionar teu pai. Você começa a pressionar tua mãe. Por quê? Não, eu preciso botar aquele tênis da moda. Não, eu preciso comprar aquela camisa maneirona. Eu preciso comprar aquela bermuda, aquela calça. E aí você começa a perturbar. Tua mãe, teu pai trabalha pra caramba. Só Deus sabe como eles se esforçam para dar tudo do bom e do melhor. Mas você que é um filho mimado, uma filha mimada, você quer, sabe para quê? Você quer ter um tênis só para você chegar diante de pessoas que não estão a mínima para você. Para você mostrar que você tem um tênis novo da moda. Você quer usar um celular novo? Ah, não, meu iPhone, não, eu quero o 13. Aí tua mãe se mata lá e fala, filho, eu consigo te dar um 7. Não, 7 não. Você está ultrapassado, mãe. E a coitada vai lá, às vezes se mata, faz uma prestação de um carro só para te dar um celular. E esse celular é simplesmente para você mostrar para as pessoas que você tem um iPhone. Grandes coisas. Você fez sua mãe se sacrificar por algo fútil. Você poderia ser algo um pouco menor. Para querer mostrar para as pessoas que não estão nem aí para você. Você acha que ter um celular vai impressionar as pessoas. Você acha que ter um tênis da hora vai impressionar as pessoas. Você acha que usar, sabe, seja a marca de roupa que você quiser, que você acha relevante. Não, tem que usar o crocodilozinho aqui no peito, senão. E aí você se mata pro teu pai pagar lá uma nota numa blusa original. Pra você não comprar lá no perigo, né? E o jacaré vir com a boca torta e você ser zoado. Aí teu pai se mata, filho. Pra poder te dar uma blusa de 300, 400 conto. Tudo pra você sair bonitão. Pra tentar impressionar quem não está nem aí pra você. E aí quando você vê que aquilo ali não aconteceu nada, você não se tornou mais popular, você não se tornou a pessoa mais influente, você volta pro ciclo. Eu preciso de alguma coisa nova pra chamar atenção. Eu preciso de algo novo, porque isso não foi suficiente. Essa é a geração atual. E o porquê de tudo isso, gente? O porquê desse afastamento das coisas de Deus? O porquê de uma geração tão egoísta, tão amante de si mesmo? A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as coisas, como nós começamos lendo lá em Timóteo. Mas eu gostaria de ler também em Efésios, capítulo 17. Diz o seguinte, perdão, Efésios 4, versículo 17 ao 19. Diz o seguinte: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E aí você começa a conectar. Por que nós temos uma geração com um coração tão duro para a palavra de Deus? Uma geração tão impura. Você vê hoje impureza na palavra, na boca de adolescentes, sabe, com 12, com 10, com 12 anos, com um coração completamente impuro. Por quê? Porque a impureza está vindo do espelho. Você está consumindo isso o tempo inteiro. E aí a tua mente está completamente impura. O teu coração às vezes está duro com a palavra de Deus, resistente. E tudo isso acontece porque nós estamos nos separando de Deus. O homem, quando se separa do seu Criador, ele se torna uma versão asquerosa de quem ele era para ser. Quando você se afasta de Deus, você se torna a sua pior versão. Você se torna alguém fraco. Você se torna alguém indeciso, inseguro. Na minha adolescência, eu era alguém completamente inseguro. Eu era meio tímido. Eu tinha problema na fala. Falava muito rápido. Eu falava tão rápido, mas tão rápido, que aí, numa das escolas que eu estudei, o pessoal me chamava de pombo, porque eu falava... Era muito raro o que eu falava, e eu era cheio de complexo. Até o momento, onde no mês da adolescência, eu me entreguei para Jesus, e Deus começou a mostrar a verdadeira identidade do Paulo Vitor. Naquele momento ali, eu comecei a conhecer quem de fato eu era. Eu era um adolescente problemático, que as pessoas na rua falavam o tempo inteiro para o meu pai que eu seria o próximo na esquina, tá, sabe, deitado, morto. Porque eu estava o tempo inteiro fazendo besteira, o tempo inteiro com amizades que não prestavam. Eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Mas para os meus 14, 15 anos, na idade de muitos aqui, Deus revelou a mim. E eu decidi entregar a minha vida por completo para Jesus. Naquele momento ali, a minha vida começou a ser mudada de uma forma radical. Eu comecei a ter um pensamento que eu nunca tive antes. Eu comecei a viver coisas que eu jamais imaginei viver. Eu comecei a ter sentimentos internos sobre a minha pessoa que eu jamais tive. Eu sempre me achava um zero à esquerda, alguém que não tinha muito valor, alguém que ninguém gostava, alguém que não tinha muito, sabe? Não tinha muito o que oferecer. Mas quando eu me encontrei com Jesus, cara, Deus, ele começou, Paulo Vitor, essa aí era a cópia mal feita que o diabo estava tentando fazer de você. Porque eu tenho isso aqui para você. Deus começou a me mostrar um caminho. Um destino. Sabe por quê? Continuando a leitura. No versículo 20 de Efésios 4. Diz o seguinte. A única forma de deixarmos de ser adolescentes e jovens egoístas, problemáticos, depravados, impuros, inconsequentes, inseguros, diz o seguinte, todavia, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato estende ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, não viva mais o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências e do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Isso significa que você não mais vive o seu velho homem, porque toda vez que o diabo tenta me levar para o velho homem, eu luto para não voltar para o meu velho homem, porque o meu velho homem é um homem inseguro, é um homem que não presta para nada, é um homem pecador. Eu tento todos os dias abraçar a novidade de vida que Deus tem para mim. Todos os dias eu me revisto do novo homem que Deus formou sobre a minha vida. Chegando no final dessa palavra. Sabe? Quanto mais você estiver distante de Deus, o velho homem vai imperar sobre você. E você vai viver essa vida que você tem vivido até hoje. Quanto mais você se aproximar de Deus, você vai se conectar com o Criador de todas as coisas. Existe uma história que eu gosto muito de contar. Certa vez um homem estava dirigindo um carro. E o carro dele parou no meio da rua. E ele era mecânico. Ele tinha pegado aquele carro recentemente. E aí andando com o carro ficou ruim. E aí ele abriu, começou a mexer, tentou ligar, nada. Abriu, começou a mexer, tentou ligar o carro e nada do carro funcionar. Ele liga para um amigo dele também, que trabalhava com ele, o amigo dele chega, e eles começam a mexer no carro, e tentam ligar o carro da partida e o carro não pega. E ele vai tentando aquilo dali de forma incansável. Até o momento onde vai passando um velhinho. E um velhinho para do lado do carro e fica observando. E ele está mexendo, se sujando, todo sujo de graxa, tentando. E nada de conseguir ligar o carro. E o velhinho começa a olhar. E aquele cara acha curioso aquilo dali. E ele começa a observar o velho, mas ele continua tentando. E ele não consegue consertar o carro. Até o momento onde o velhinho chega e fala: posso sentar te ajudar? E aí o cara chega e fala para aquele velhinho: não, por favor, fica onde o senhor está. Eu sou mecânico, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou dar meu jeito. E o cara fica lá mais alguns minutos e ele não consegue. Até o momento onde o velhinho fala de novo, fala: por favor, deixa eu te ajudar. E o cara já estava sem paciência. Ele fala: ah, você não vai conseguir nada mesmo, vai lá. E aí, o velhinho, ele chega. Ele começa a tocar no carro. Em 2 minutos, ele fala: por favor, tenta ligar. Aí o cara: é impossível, você não mexeu em nada. Ele: por favor, tente ligar. E aí quando o cara, o mecânico, liga a chave, o carro pega. E ele chega para aquele velhinho: mas como? Como isso é possível? Como que você conseguiu fazer esse carro ligar? Qual é seu nome? E aí o velhinho chega e fala: prazer, meu nome é Henry Ford. Eu construí esse carro. Então eu sei exatamente tudo que esse carro precisa. Sabe o que significa para mim e para a sua vida? Existem muitos momentos na nossa vida onde nós estamos buscando soluções da nossa forma, tentando daqui, tentando dali. Eu tento consertar aqui minha vida, eu tento consertar aqui minha família, eu tento consertar aqui o meu futuro, o meu presente, e nada vai dando certo. E Deus o tempo inteiro está falando contigo: meu filho, eu posso te ajudar. Meu filho, eu posso dizer: não, sai daqui, eu dou meu jeito, eu consigo. Não, eu quero só fazer isso daqui. E Deus está falando contigo: meu filho, eu posso te ajudar. Deixa eu entrar na sua vida. Porque eu criei essa coisa aqui, que você chama de mundo. Eu te criei. Eu te conheço da ponta, sabe, da cabeça, até a planta dos pés. Eu te conheço, Deus fala para você. Deus é o Criador, Ele te conhece. Ele sabe exatamente o que Ele precisa mexer. Ele sabe exatamente a peça que Ele precisa mudar. Ele sabe exatamente o que Ele precisa tocar para que tudo comece a funcionar de novo. Eu pedi para o louvor subir. Se puder a Clara me ajudar aí cantando uma música. Mas Paulo Vitor, como que eu consigo viver esse novo homem? Como que eu consigo? Eu estou para a igreja, eu venho para a toca, eu vou para o culto de domingo, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não estou conseguindo vencer. Eu vou te dar um segredo, e último, que você precisa guardar isso para o resto da tua vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz o seguinte: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada por nós, para nós. A chave da vida com Deus é essa. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência os ódios dos pecadores. Assim vocês não desanimam, nem desistam. Você não pode desanimar, você não pode desistir. Mas Paulo Vitor, eu caí hoje, eu caí ontem, eu caí esse mês, eu estou meio desviado. O que você precisa nessa noite é voltar a olhar para Jesus. Tira os seus olhos do espelho. Para de acordar todos os dias e falar: espelho, espelho meu, o que o Senhor tem para mim hoje? E começa agora a amanhecer o teu dia e falar: meu Deus, meu Pai, o que o Senhor tem para fazer no meu dia hoje? Jesus, o que eu tenho que fazer sobre essa situação? Existe um livro que marcou a minha conversão, Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Esse foi um dos, eu já li alguns livros, mas esse foi o que mais marcou no meu início de fé. Você precisa, a partir de hoje, levar essa frase contigo. Em seus passos, em meus passos, o que faria Jesus? O que faria Jesus no meio desse namoro? Viveria um namoro impróprio com a palavra ou viveria um namoro apropriado? O que faria Jesus diante das situações da minha família? Jesus viveria dessa forma. O que faria Jesus na situação da minha escola, na minha faculdade? Jesus agiria dessa forma. Qual a maneira de viver como Jesus? É olhando todos os dias para Ele. Parando de olhar para si. Porque a estratégia do diabo é fazer com que você olhe para a sua imagem, se perca nela e tire os olhos daquilo que é mais importante. Jesus, Deus, o Criador, aquele que tem todo o controle sobre a sua vida e sabe exatamente aquilo que você precisa. Você carrega problemas, situações que têm te machucado. Chegou a hora de você começar a olhar para Jesus. Porque Ele vai completamente mudar a sua vida. Você quer viver uma vida santa em Deus, para você viver uma nova história sobre você? Chegou a hora de você começar a olhar para Jesus. Essa imagem que o diabo tentou projetar, ou que você tentou forçar a projeção, está muito longe, muito aquém daquilo que Deus um dia projetou para você. Entenda uma coisa, Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Isso significa que você pode tentar projetar algo maravilhoso para você e querer colocar uma imagem que você acha que é linda, que as pessoas vão ver. A imagem e o padrão, na verdade, que Deus tem para a sua vida é muito maior e melhor do que você imaginou. O que você precisa a partir de hoje é começar a olhar para Jesus. Olhos fixos nele. Olhos fixos em Jesus, que você vai ver que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus, Ele vai cuidar de tudo. Deus, Ele vai cuidar de toda dor. Nas madrugadas que você chora sozinho ou sozinha, você não vai passar mais sozinho. Você não vai passar mais sozinha. Porque você vai estar olhando para Jesus. E Ele vai estar ali do teu lado, te consolando. Te levantando. Você vai anoitecer, talvez chorando. Mas durante o dia vai amanhecer e você vai aparecer renovado. Porque Deus, Ele te renovou. Chega de viver com complexos. Chega de viver com feridas. Chega de viver com comparações. Chega de viver uma vida olhando somente para si, o tempo inteiro olhando para si, para si. Você não pensa no próximo, você não pensa no outro. Chegou a hora de você olhar para Jesus. Porque quando você começar a olhar para Jesus, sabe o que acontece? Ele começa a reorganizar toda a bagunça que talvez é a sua vida hoje. A minha vida era uma bagunça. Mas quando eu comecei a olhar para Jesus, Ele foi organizando toda a bagunça que era o Paulo Vitor. E esse Jesus está disponível aqui para você. Essa é a noite de você ter uma mudança na tua vida. Essa é a noite de você ter uma mudança na tua história. Você não precisa mais viver como você está vivendo. Deus, Ele tem algo novo para você. Deus, Ele tem uma nova vida. Deus, Ele tem algo lindo, um projeto de vida maravilhoso. Mas você precisa parar de olhar para si. Parar de olhar para esse espelho. E começar a olhar para Jesus. E começar a olhar para Jesus. Feche seus olhos nesse momento. A gente vai estar cantando uma canção.